Quero ir com vocês ao livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Tiago 4, 7 e a primeira parte do 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Quero parar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ensine neste que é um segredo da vida cristã, que é a resistência ao diabo e a sujeição a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos as tuas bênçãos agora. Amém. Pelo contexto, a passagem é dirigida para crentes fracos, crentes mundanos. Querem ver? No versículo 4, do mesmo capítulo 4, tem infiéis. E no original, a palavra é adúlteros. É uma palavra forte. Adúlteros espiritualmente. Adúlteros. Ou infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí continuou, supondes que em vão afirma a Escritura. Aí vem no 7, sujeitáveis, portanto, a Deus. Então, Tiago está falando com crentes fracos, crentes que andam se achegando para o mundo, amando as coisas do mundo, amando o sistema maligno aqui desta vida, e estavam causando ciúmes a Deus. Então, é uma passagem dirigida a crentes fracos. Então, vamos fechar aqui a Bíblia, nós todos somos crentes fortes, graças a Deus, estamos aqui num domingo chuvoso, pela manhã, vendo, ouvindo aqui uma pregação, participando da escola dominical. Então, nós não somos crentes assim tão fracos. Vamos fechar a Bíblia e vamos para casa e até a noite. Negativo. Primeiro que essa questão de crente forte e crente fraco é complexa. E até mesmo um determinado crente passa por períodos de força, de fraqueza, de calor espiritual, de frieza espiritual. Então, não é tão fácil você dizer eu sou um crente forte ou eu sou um crente fraco. Muito cuidado com isso. Nem eu vou aqui enveredar por este caminho. Eu sei o seguinte: você estando hoje forte ou fraco, é uma passagem extremamente útil, independente do seu estado espiritual. Útil a cada um de nós. Porque nós vemos uma passagem dessa, nos alerta, nos mostra o perigo, nos mostra o rumo certo, como evitar entrarmos num caminho de frieza, se estamos quentes espiritualmente. Então, independente, então, do meu estado espiritual hoje, do seu estado espiritual hoje, é uma passagem muito útil a cada um de nós. Versículo 7, vemos Deus e o diabo colocados lado a lado, em forte contraste. Deus aqui, o diabo ali. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Falando de duas pessoas, uma tão real quanto a outra. Deus é uma pessoa, é um ser existente. O diabo é uma pessoa, um ser existente. Claro, com a diferença enorme de que Deus é um ser existente, mas sempre existente, não criado, e o diabo é um ser existente, sim, mas porque o próprio Deus o criou. Mas são seres, como hoje cada um de nós é um ser existente, embora sendo criado. É um erro mistificar o diabo como sendo uma, assim, uma entidade meio vaga, uma força maligna. Ele é maligno, sim, mas não como uma força ou uma coisa muito vaga e difícil de definir. Não, não. Ele é um ser angelical, ele é um anjo. Tornou-se essencialmente maligno, mas ele é um ser que tem vida, tem raciocínio, tem pensamento. E outro erro é imaginar que Satanás é um concorrente de Deus. Não esqueça isto. Deus não tem concorrente. Deus tem adversários. E o diabo é o grande adversário, opositor, sim, inimigo de Deus, mas não concorrente. Pastor, qual é a diferença? Eu estou colocando aqui a ideia de concorrente como duas forças semelhantes que lutam uma contra a outra, que concorrem uma com a outra e que, em termos de essência e de natureza, têm a mesma essência, têm a mesma natureza, pode até ter a mesma força. Isso são concorrentes. Duas empresas concorrentes. Pode ter um maior do que a outra, mas podem ficar iguais uns à outra, um pode crescer mais do que a outra, mas a natureza dessas duas empresas são iguais, são empresas que funcionam dentro de determinadas circunstâncias e tal. Mas, nesse sentido, não podemos dizer que o diabo é um concorrente de Deus, que tem a mesma natureza dele, pode adquirir o mesmo poder dele, pode até vir a dominar a Deus. Não, não. Então, Deus não tem concorrente. Ele é absolutamente único. Ele tem opositor. E o diabo é um, o maior deles. O assunto aqui é sujeição. É o assunto. Deus quer ter domínio sobre os crentes. Ou supondes, versículo 5, que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, Deus tem ciúme dos crentes. Deus deseja ter o domínio sobre os crentes. Eu não vou entrar no detalhe aqui, no mérito do poder de Deus para ter esse domínio, onde é que entra a vontade do próprio crente. Agora não, daqui a pouco vou tocar nisso. Mas o fato é, Deus quer ter domínio total, absoluto, sobre os crentes. Ele tem o direito disso, mas não estou nem entrando no mérito também disso. Ele quer. Mas Satanás também quer. Satanás quer ter domínio sobre os crentes também. Ah, mas ele não pode. Eu não estou entrando no mérito. Se ele pode, se ele não pode, se ele tem direito, se ele não tem, se ele é um usurpador, se ele é um ladrão de poderes. Não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo o seguinte: Deus quer ter domínio sobre você que é crente. E Satanás quer ter domínio sobre você que é crente. Os dois querem. Isso é sério. Mateus capítulo 4. Não vou ler o texto, que é um texto longo, sobre a tentação de Jesus. Ora, no final, o que que o diabo, na terceira investida contra Jesus, o que que ele disse? Que ele daria os reinos todos da terra se Jesus prostrado o adorasse. Domínio total. Então o diabo quis dominar Jesus Cristo. Olha o atrevimento dele. Mas, atrevido ou não, quis. Ele é o desejo do diabo dominar. E se pudesse dominar Deus, seria com muito prazer. E o Filho de Deus, ele tentou. Agora imagine se ele tenta lhe dominar. Claro que sim. Claro que ele tenta. 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz que os incrédulos são cativos dele. São acorrentados a ele. Escravizados a ele. E o diabo não se conforma de ter perdido você como escravo dele. Perdeu no momento que você se converteu. Mas isso fez com que ele desistisse de ser o seu senhor, de ter domínio sobre você. Absolutamente, não desistiu de jeito nenhum. Ele é inconformado com isso. E o que ele puder atrapalhar, dominar seus pensamentos, sua vida, seu casamento, sua profissão, tudo que é seu, o que ele puder mexer, atrapalhar, ele vai fazê-lo, inclusive lhe dominar, se ele puder. Então o que há é uma disputa pelos crentes. De um lado, Deus quer dominar sobre nós, o Espírito Santo anseia por nós. Do outro lado, o diabo quer nos devorar como leão que ruge, lá em Pedro, 1 Pedro 5 e 8, como leão que ruge, querendo nos devorar. Na realidade, o contexto, o sentido de devorar não é destruir, não, é dominar. Esse é o sentido aqui. Ele quer, porque podemos ter a ideia de que você quer devorar um pão, você come o pão, acabou-se. Destruiu para dentro de você, o pão acabou-se. Não existe mais o pão. Não é assim, não. A ideia aqui é que o diabo quer, ele quer tomar conta, lhe anular, mas o anular não que você deixou de existir. Um anular no sentido de que você está tão dominado por ele que você não existe mais para Deus, você não existe mais para os outros, você é dele. Então, nesse sentido, ele lhe destruiu. Mas não no sentido absoluto. Ele quer, então, é lhe dominar. E essa guerra se reflete dentro de nós. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, fala da luta que nós temos internamente. Gálatas 5,17, passagem famosa. Porque a carne milita contra o Espírito, briga, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ela se reflete dentro de nós. Um dos campos de batalha desta guerra é o nosso próprio interior. O seu interior é um campo de batalha. Certo que os lugares celestiais também são campos de batalha. E você está envolvido nisto. Mas nosso interior, não esqueça isto, é um campo de batalha. Duas coisas aqui. Então, é que Satanás, ratificando o que eu já tenho dito, está envolvidíssimo, interessadíssimo nesta luta. Aqui em capítulo 6, 11 e 12 de Efésios, Efésios 6, 11 e 12, basta você ouvir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está, quem arma cilada, porque está pensando no outro, está bolando alguma coisa, está maquinando pegar o outro o tempo todo. Então, Satanás está profundamente interessado, envolvido nesta luta. Porque a nossa luta, versículo 12, não é contra sangue, a carne, não é contra gente, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fala aqui de coisas que a gente nem entende, de lugares que a gente nem conhece, mas lugares extraterrestres, extra-mundo aqui. Mas a luta ali forte. Então, Satanás está muito envolvido, interessadíssimo nesta luta. E, segundo, Deus dá ao crente condição de vitória. Eu não vou ler, mas os versículos 13 até o 18 aqui do capítulo 6 de Efésios fala do que nós chamamos de armadura de Deus, que são as armas que Deus nos supre para podermos ter condições de lutar e vencer. Em Gálatas 5,16, falando dentro do contexto do poder que Deus nos dá para vencermos, tem: digo, porém, estou em Gálatas 5,16, andai no Espírito e, isso é uma promessa, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, Deus dá poder para você ter vitórias nesta luta. Muito importante isto. Pena que alguns crentes se descuidam e não se armam da armadura de Deus e vão à luta desarmados, vão à luta de uma forma irresponsável, imprudente, como um soldado sair por aí descalço, de bermuda, para o pleno campo de batalha, completamente sem condições de luta, sem ter estudado a arma que está portando, no caso de estar algum, não sabe nem como é que destrava o gatilho, completamente desabilitado, sem condições de enfrentar a luta. E é ridículo imaginarmos um soldado subir num avião daquele, ou enfrentar um inimigo no campo de batalha, ou num tanque de guerra, completamente sem condições, sem saber nada do que está fazendo. Mandar o piloto dirigir o tanque, mandar o motorista do tanque pilotar um avião, nem decola, é estranho. Agora é ridículo. Ridículo para eles. Nós pensando assim é ridículo. Mas quando pensa em você, em mim, em nós crentes, como soldados, indo para a luta completamente sem condições, de bermuda, ou operando máquinas que não conhece, ou com armas na mão que não sabe operar, ou até sem arma nenhuma, aí muitas vezes não achamos ridículo. Pois antes de achar ridículo o soldado de bermuda lá, ache você próprio ridículo, se é o caso e você está indo para a luta desarmado. O fato é que, muitas vezes, nós vamos sim para a luta desta forma. Outros crentes cansam de lutar, cansam, se desanimam e desistem. E então Satanás aproveita. Ele mina as bases, mina até a fé do crente, as convicções doutrinárias dele, o que ele conhece de Deus, o diabo vai minando, vai perturbando, e o resultado é um crente fraco. Então, Tiago diz: cuidado, se sujeite a Deus, sujeitai-vos a Deus. É interessante que, ao dizer isto, ele está deixando claro que a sujeição a Deus é uma coisa que você decide. Você decide, é uma ordem imperativa. Se sujeite a Deus. Para ninguém se sujeita a alguma coisa se não decidiu. Ninguém escova os dentes. Você não escova o dente de manhã quando acorda, você não decide, vou escovar meu dente agora. Tudo bem, pode ser até impensado, pode ser já o costume, mas você decidiu. Vou colocar a meia branca. Você decidiu, coisa pequena, banal, mas há uma decisão por trás. Então, quando Tiago diz, se sujeite a Deus, mostra que é preciso você se decidir. Isso não significa que a vitória espiritual depende de você, está totalmente em cima das suas decisões. Não, não. A vitória, eu acabei de dizer, vem de Deus. É Ele que fornece as armas, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos garante vitórias. Mas uma coisa não anula a outra. A decisão de você se sujeitar a Deus é sua. Eu não vou me decidir por você. Deus não vai se decidir por você. Não, mas Deus pode mexer com o seu coração? Pode. E mexe. Mas não anula o fato. E não tente compreender até onde vai a ação de Deus na sua mente, até onde vai a sua própria mente para decidir. Você nunca vai desenrolar isto. Não há ser humano que consiga estar além da nossa compreensão. E nem importa você conseguir desenrolar isso. Não interessa, não é o caso. O caso é, Deus é poderoso e Ele nos dá poder e condições de vencer. Ele mexe com o nosso coração, nos inclina para as vontades e tudo. Sim, ao mesmo tempo, paralelamente, sem interferir na outra coisa, você é responsável pela própria situação sua espiritual, de santificação, como soldado, como vai lutar, como conhece as armas e tudo mais. É uma decisão sua. E vice-versa. A não sujeição ao diabo, ou seja, a resistência ao diabo, também é decisão sua. Você pensou nisso? Qual foi de uma vez que você pensou de uma maneira consciente, eu vou resistir ao diabo? Eu estou sendo tentado aqui. O que eu estou pensando em fazer, o que eu estou querendo fazer, é coisa que não é saudável. Isso vem do diabo. Eu vou resistir a ele nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus planos. Eu me decido ser resistente ao diabo. Agora, isso é duro, é difícil. É preciso disciplina, é preciso determinação, mas é assim que funciona. Ah, eu sou fraco, o diabo é muito forte e Deus me abandonou. Você é fraco, o diabo é forte e Deus ainda é culpado de tudo, porque é mais forte do que o diabo, ele abandonou, coitadinho. Uma vítima, você, um pobre, miserável, coitado, agora aí no mundo aí, no pecado, longe de Deus, não é assim não que Deus vê. Cuide e resista ao diabo. E, outra promessa aqui, gente, e ele, o diabo, fugirá de vós. Está escrito, o diabo é um derrotado, ele foi vencido na tentação de Jesus. Jesus não caiu, ele foi tentado, sim, mas não caiu. E o diabo se retirou de Jesus, vocês sabem disto. E ele voltou outras vezes, mas em todas as vezes que o diabo tentou derrubar Jesus, não conseguiu. Jesus foi vitorioso. O reino dele foi saqueado por Cristo. Cristo invadiu o reino do diabo aqui. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que Deus vai lá e arranca os escravos do diabo e leva para o reino do Filho do amor dele, que é Cristo. E na cruz, Cristo obteve a vitória final, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a morte, sobre os poderes dos mundos malignos do mundo invisível a nós. Então, o diabo é um derrotado, não esqueça isto, ele é poderoso, muito mais do que você, sem dúvida, não brinque com ele, não desrespeite, não despreze. A Bíblia não manda em momento nenhum você achincalhar o diabo, gozar da posição da pessoa, não, 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 respeite-o, ele é uma autoridade, inclusive, maligna, mas resista a ele, não queira conversa com ele, não tenha nada a ver com ele, resista, não precisa desrespeitar, nem confrontá-lo, mas resista e ele vai fugir de você. Promessa. Versículo 8, encerrando. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Coisa gostosa de ler e de saber que é realidade. Uma vez decididos nos sujeitarmos a Deus, é preciso nos chegar a Deus. Olha a diferença. Vou falar com fulano. Não aguento mais essa situação lá no escritório. Ele olha para mim de banda, anda falando mal de mim. Vou falar com fulano. Está decidido. Pronto, aí chega lá, na linguagem popular, amarela. Olha lá, não. Eu não gosto desse negócio de papo, assim, muito pessoal, olhando para os olhos do outro. Estou sem tempo hoje. Não, amanhã. Mas eu vou falar com ele. Amanhã, amanhã, amanhã. Então ele decidiu falar, que já pode ter sido muito difícil ter decidido falar, levou meses criando coragem para decidir falar, só que deu na mesma, porque ele não colocou na prática a decisão. Então é uma decisão nula, sem efeito. Não adianta o crente dizer, pastor, eu resolvi, eu vou resistir ao diabo, vou me sujeitar a Deus mesmo. Vou, tá resolvido. Faça o seguinte, prove que você decidiu se sujeitar a Deus. O que é que eu faço agora, pastor? O próximo passo. Não pergunto para mim, não. Pergunto para a Bíblia. E ela está dizendo aqui, se chegue a ele. Prove que você decidiu se sujeitar a Deus, se chegando a ele. Vá para perto dele, converse com ele, busque-o em oração, em leitura, nos seus pensamentos, nas suas confabulações, nos seus projetos, busque tudo o que cheira a Deus, busque-o, em todos os aspectos que você pode buscá-lo, se chegue para ele, abra sua mente, dirija os seus olhos, abra o coração para as coisas de Deus, isso é se chegar a ele. Aí vem outra promessa, e ele se chegará a vós. É bonito demais. Ora, um operário do mais modesto na escala lá financeira de pagamento, de uma grande empresa, ele não tem acesso ao dono, não. Ele vai chegar lá no gerente, lá no chefe, talvez no diretor de pessoal, talvez, mas do dono mesmo, ele não vai chegar. Dificilmente. E é um privilégio. Nós sabemos que podemos nos chegar pessoalmente ao dono, não de uma grande empresa aqui nesta terra velha, mas no dono do universo, através de Cristo. E saber que este dono se chegará a nós. E ele se chegará a nós. Deus é altamente sensível à nossa fidelidade, a nossa decisão de sermos submissos a ele. Ele gosta, ele se agrada disso, e ele se chega a nós. No encontro belo entre uma criatura perdoada em Cristo e o Deus poderoso, Criador e Pai desta agora nova criatura, este encontro. Um decide se chegar até Deus, se chega até Deus, e Deus se chega até ele numa comunhão maravilhosa. Que Deus nos ajude a sermos mais decididos, decididos duramente, firmemente, a resistirmos ao diabo e a nos sujeitarmos ao Deus que promete que se chegará até nós via Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, que teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática, para a honra e glória do nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.